10h34, bom dia. Hoje é segunda, 6 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Rio transborda e alaga centenas de casas em Bandeirantes, no norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Mais de 270 famílias estão desabrigadas e desalojadas. A água adentrou as casas por conta do alto volume da chuva. E a nossa reportagem, o Guilherme Marconi, está na cidade de Bandeirantes, que fica aqui pertinho, né, no norte do estado, e traz as informações, porque por lá tem, então, muitas pessoas precisando de ajuda, inclusive, né, Guilherme? Bom dia. Não conseguimos contato com o Guilherme Marconi, Lucian, ele que está acompanhando desde cedo, inclusive, às 18h está marcada uma reunião com o prefeito da cidade, porque essas famílias, inclusive, estão pedindo um aluguel social. A água adentrou as casas ontem, foi um volume muito alto, e as cenas aí são realmente estarrecedoras, né? A prefeitura decretou o estado de calamidade. Bandeirantes fica a 100 quilômetros aqui de Londrina. O repórter Guilherme Marconi conversou, inclusive, com a Defesa Civil por lá, que disse estar preocupado e está, inclusive, pedindo para que as famílias saiam das áreas atingidas. As famílias perderam tudo por lá, né? O que tinha aí nas casas, tudo com lama. A água realmente levou, inclusive, parte das casas. E a gente continua acompanhando a situação, Luciano.
Perfeito. Cláudia, muito obrigado pelas suas informações. Guilherme Marconi, que acompanha de perto, né? Então, o problema de conexão lá no município, a gente não conseguiu ouvir o que ele tinha a falar, mas a Cláudia já trouxe aí os detalhes. À tarde, coletiva de imprensa para mais informações. Município de Bandeirantes que decretou estado de calamidade pública após as fortes chuvas. De acordo com este decreto, né, 150 milímetros de chuva acumulada, chuva que fez o rio transbordar, e aí alagou várias casas, prejuízo danado aos moradores desta região da cidade, né, uma região rural ali da cidade de Bandeirantes. Bom, uma mulher morreu e uma criança de 9 anos ficou gravemente ferida após o carro sair da pista em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A mulher de 36 anos morreu e a criança de 9 anos ficou gravemente ferida após o carro em que elas estavam sair da pista e bater em uma estrutura de concreto. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado na madrugada deste domingo, no quilômetro 693 da BR-277, e as causas ainda estão sendo apuradas. A vítima, identificada como Rosenira Mendes dos Santos Liebre, de 36 anos, morreu no local do acidente. O condutor do carro, de idade não informada, teve ferimentos leves e foi encaminhado, juntamente com a criança, em estado grave, para uma unidade de pronto atendimento do município. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. E a gente segue com o nosso CBN Paraná para falar da conclusão do inquérito que indiciou, né? A polícia indiciou o suspeito de matar o médico lá em Umuarama por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Isso mesmo. O inquérito que apura o caso foi concluído e encaminhado à justiça. O médico Renan Tortajada, que era de Maringá, mas trabalhava em Toledo, foi encontrado morto no bosque Uirapuru, em Umuarama, no dia 18 de fevereiro. O suspeito do assassinato, Natan Ananias, foi preso no fim de semana em que ocorreu o crime e continua detido. Ele também é suspeito de matar uma testemunha do crime, Alexan Góes. Natan foi indiciado por 2 homicídios qualificados e ocultação de cadáver nos 2 casos também. Além disso, ele foi indiciado por ter roubado o carro de Renan e dinheiro de Alexan. Ainda de acordo com a Polícia Civil, apesar da conclusão do inquérito, as investigações continuam para apurar eventuais desdobramentos que possam envolver o crime. A CBN ainda não conseguiu contato com a defesa de Natan. Durante as investigações desse crime, a Polícia Civil descobriu o possível envolvimento do mesmo suspeito em outras duas mortes. Esses casos estão sendo apurados em outros inquéritos, cujo prazo para conclusão ainda corre. E ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em segredo de justiça. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa confirmou a expulsão de 7 alunos denunciados por racismo. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Em reunião realizada na sexta-feira, os membros do grupo decidiram manter a decisão tomada pela instituição em dezembro do ano passado. O caso foi denunciado de forma anônima para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no dia 22 de agosto e a apuração durou 4 meses. A UEPG afirmou que os denunciados tiveram o princípio do contraditório e de ampla defesa garantidos. Eles estavam afastados da universidade desde o início do processo. As mensagens foram trocadas por estudantes do curso de agronomia da instituição. Os conteúdos de teor racista e cunho homofóbico foram divulgados em forma de figurinhas entre os alunos. Com o fim das investigações, os estudantes foram expulsos no dia 22 de dezembro. O racismo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião é considerado crime no Brasil. Após a denúncia, a ouvidoria da universidade abriu um processo e encaminhou os conteúdos ao Ministério Público. O órgão instaurou um procedimento que tramita sob sigilo para preservar a investigação. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Segundo um levantamento inédito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mais de uma em cada 5 pessoas já passou por situação de assédio ou violência no trabalho de maneira física, psicológica ou sexual. Apesar da situação ser extremamente grave e que pode levar a consequências, como o adoecimento de um ou mais funcionários, o número de denúncias ainda é baixo. Segundo o estudo da OIT, isso acontece por diversos motivos. Entre as principais justificativas, o medo pela reputação e por considerarem perda de tempo realizar a denúncia. As mulheres eram as mais propensas a compartilhar do que os homens.
A orientação que a gente dá é: procure a Delegacia da Mulher, procure o Ministério Público do Trabalho, você pode fazer uma denúncia anônima, relatar os fatos, indicar qual a empresa, qual a pessoa que foi o assediante e vai ser feita uma investigação.
O Ministério Público do Trabalho lançou o aplicativo MPT Pardal, que pode ser utilizado para flagrar e denunciar irregularidades trabalhistas. O envio da denúncia ao Ministério Público do Trabalho via aplicativo garante o sigilo do denunciante e a autuação automática de processo eletrônico de investigação no Ministério Público do Trabalho do Paraná, nos casos em que ocorrerem, né, ou nos casos que ocorrerem dentro aqui do nosso estado. A polícia prendeu um caminhoneiro na BR-153 com carga de vinhos e cigarros contrabandeados. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Em um trabalho conjunto da Polícia Militar do Paraná e de Santa Catarina, essas mercadorias foram apreendidas na noite de ontem em uma operação que ocorreu por volta das 21 horas e 30 minutos. As equipes policiais tinham a informação de que um determinado caminhão, suspeito de transportar produtos contrabandeados de países vizinhos, estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-153, na cidade de General Carneiro. O condutor do caminhão foi abordado e questionado sobre a carga. Inicialmente, ele tentou despistar os policiais, porém, durante as buscas, a equipe localizou embaixo do banco do motorista uma embalagem plástica com 5 gramas de cocaína, que seria para uso pessoal, um aparelho celular e R$ 561 em dinheiro. Já no compartimento de cargas, que segundo o motorista estava vazio, foram localizadas 236 caixas de vinho e mais de 10 mil maços de cigarro contrabandeados, configurando o crime de descaminho. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.